Bom dia. A gente vê que a segunda-feira da gente vai ser uma desgrama. Quando cedo eu paro pra poder tomar um café, que eu vou entrar no capeta do ônibus aqui, piso num demônio, numa bosta de cachorro e lamei a botina toda. Mas, velho, pelo amor que vocês têm a Deus, não conversa comigo hoje, não. O cara que me der bom dia vai arrumar um problema comigo muito grande. Tô pedindo a vocês, que eu gosto de vocês, não quer virar inimigo, tá bom? Conversa comigo hoje, não.
Ô, meu amigo, bom dia. Não faço não, só. Tudo tem um propósito de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que Deus planejou você pisar nessa bosta. Então não reclama não, só. Pega firme, reza, agradece. Tudo dei graça na sua vida.
Isso aí, barriga. Agradece a bosta aí. Falei, obrigado, bosta, por estar no caminho meu e eu ter pisado em você logo cedo na segunda-feira. Obrigado, cachorro, que cagou no meu caminho.
É, amigão, verdade mesmo. Você não tá errado, não. Às vezes eu pisei nessa bosta pra me atrasar um tiquinho enquanto eu lavava as botinas pra não sofrer um acidente no meio do caminho, né? Tem isso também.
Pois é.
É.
Salvo por uma bosta de cachorro na rua.
É tudo isso, tem um mesmo propósito, né, Pedro?
Você sabe o que é mais engraçado? Que ele mudou de ideia tão rápido. Ele veio com tanto ódio no coração. E aí o cara pegou e falou, rapaz, mas às vezes, né, tava escrito. Tava escrito.
Tava escrito.
Você tem que até agradecer isso. E aí vem um cara e deu risada. Agradece aí a bosta, agradece aí. Mas ele levou a sério no final.
Levou, pô. Não, tem que ver o lado bom.
É isso, a melhor maneira de consolar qualquer pessoa e dizer, pô, mas era pra ser, né?
Era pra ser. Não. Deus escreve certo por linhas tortas, Pedro.
É, tem várias formas da gente usar aí pra consolar a pessoa que é, tipo assim, está além do seu controle.
Está além.
Não foi culpa sua, você não tem nada que possa fazer.
É o devir.
É. Agora, rapaz, a bosta, assim... É, seria assim, uma pegadinha de Deus, né? Se fosse na segunda de manhã.
Pô, tem tantas formas de atrasar o cara, né? Se for preciso.
Sabe? É isso. Porque aí impacta em várias situações. Se você pensar que se não foi um cachorro vira-lata, é um cachorro que é dono de... Né? Tudo tem um problema social até chegar naquele cocô.
Tem.
Ali o cocô é só a ponta do iceberg. Tipo assim... As pessoas não catam mas é verdade, não catam o negócio. É, não é o cachorro que tem que catar o próprio cocô, entendeu como é que é? Alguém...
Com certeza.
É, o cachorro, infelizmente, ainda não tem, não. Tem, não, tem gente que dá não comida tem pro cachorro de colher, hoje em dia. Tem cachorro que abre portão, fecha portão.
Tem cachorro que anda de carrinho, né, de bebê.
E imita a voz de humano, aqueles husky que...
Caraca,
quase
é verdade.
Palavras, você já viu?
Tem um clássico, Pedro, que circula nas redes sociais sempre, que é: hoje eu só vou beber se o cachorro falar meu nome. Aí o cachorro Oswaldo.
É, não. O cachorro, velho, faz tudo. Eu até falei outro dia aí na internet. Tô preocupado porque cachorro tá virando acessório já de Instagram.
É.
Tipo assim, o cara malhado com um pitbull, sabe?
Um American Bully.
É um acessório estético.
Estético. Agrega o personagem.
Enfim, eu não consigo, eu não gosto disso não. Mas aí, pô, a pessoa não pega o cocô, é foda. Mas não tinha uma lixeira na rua. Uma lixeira, a rua inteira, ida e volta.
É complicado.
E aí eles fizeram uma praça pro cachorro brincar. Mas não botavam uma lixeira. Aí
um parcão,
a praça era uma,
né,
maravilha. Que parcão, no Salvador não tem nem... Pessoal, o Salvador não gosta de praça, não. É, no máximo, um cimento colorido. Pega um cimento e pinta de verde e diz que é uma praça. Mas é verdade. Isso tem um propósito.
Tudo,
às
tudo.
Às vezes é mesmo. Às vezes foi pra me mostrar que eu não... Que eu gosto de grama. Sentir falta da grama. Pisar
é
no
verdade,
cocô.
É verdade, verdade.
E se for um cocô... Eu vou nem começar o programa falando isso, não. Porque eu ia falar... É, porque pode ser qualquer tipo de animal que fez o cocô.
Pode.
Entendeu?
Entendi, é.
É isso, nesse clima festivo. É... Eu sou o Pedro Duarte.
Eu sou o Nicolas Queiroz.
E esse é o...
This is Brasil.
Rapaz, eu tô com a voz podre, viu, velho?
Tô percebendo, irmão.
Quebrado.
Já tomou um gengibre com própolis?
Eu tomei um drink ontem, sem álcool.
Pô, tu tá muito drinqueiro.
Não, é pra ver se melhorava, era mel e gengibre, não piorou mais ainda, tá...
Pô, aí tá complicado, hein? Tem que tomar licor de romã.
Licor de romã, é.
Temperatura ambiente, entendeu?
Ah.
É bom, faz bem pra garganta.
É, Eu não sei, faz bem pra garganta, eu acho que é descansar, sair do ambiente. Se bem que tá todo mundo com uma doença aí agora, né? Uma virose.
Tá mesmo, tá generalizado,
toda hora
hein?
Tem uma virose, mas essa tá braba, essa tá tipo... Enfim,
eu tô
né?
aqui firme e forte, mas é isso. Entendeu? Graças ao licor de gengibre, que também ajuda também.
What?
Garrafada com agrião e saião, também é bom pro pulmão.
Saião?
Saião.
Não conheço, não.
É.
Conhecia, não.
Pois é, garrafada é forte.
É uma folha?
É uma folha, uma erva medicinal.
A erva medicinal que eu conheço é outra.
Ó, saião, também conhecido como folha da fortuna, folha da costa ou coerama. É origem africana, nativa de Madagascar, tá vendo?
Oh, aí foi. Ó, esse podcast aqui, esquecendo de falar... promete salvar o Brasil de si mesmo por meio de áudios de WhatsApp, áudio de qualquer coisa, né? Hoje em dia.
E dicas de medicina alternativa também, né? É uma forma de ajudar no resgate do Brasil.
Estamos aí, hoje é o programa 90.
Olha aí, rapaz.
Oh, que tristeza.
Tristeza o quê, rapaz? 90, pô.
Muito tempo, dá sempre trabalho, né, Nicolas? E a gente agora, Nicolas, tá no meio da Copa do Mundo de futebol feminina. Infelizmente, no meio dessa gravação é o dia que o Brasil perdeu da França.
Cara, eu perdi a hora, tu acredita? Não assisti essa partida, eu acordei quando tava acabando e eu falei... Aí deu aquela sensação de, será que valia a pena ter acordado realmente?
A seleção sempre vale, né? Porque você acorda pra torcer. Vai acordar só pelo resultado, a gente tava dormindo desde 94. 2002 ganhou, né? Não, mas você tá entendendo o que eu quero dizer.
Eu entendi.
Pô, a França é foda, né, velho? Que país chato, velho.
A seleção brasileira feminina nunca venceu, né? A França.
Nunca?
Nunca.
A seleção brasileira também não tá não ganhando direito, não, viu?
É.
Aí saiu em 98, a gente perdeu a masculina. Aí depois, na outra, 2006, tirou a gente também, foi a França.
É verdade. É um calcanhar
Zidane
mesmo.
Zidane miserável. A França é complicada.
Complicada.
Mas é isso, tô recorde de audiência, estádios lotados... Bacana de ver, viu? E o primeiro jogo da seleção, na estreia, o terceiro gol é uma pintura,
meu irmão. Aquilo ali foi lindo
uma
mesmo.
Pintura,
foi lindo.
Rapaz, é porque futebol feminino é feio, é isso?
Não, pelo amor de Deus, né? Já passou da hora desses argumentos, né?
Não
se sustenta,
time,
né?
Não é todo time, é toda seleção que tem o desenvolvimento que teria...
Sim.
Por exemplo, Estados Unidos, que é mais tradicional, por incrível que pareça. Mas você, isso é a mesma coisa, vale pro futebol masculino.
Exato.
Tem que ver, tipo, cada um vai ter um jeito e o esporte tá evoluindo bastante.
Agora é massacrar a Jamaica na próxima, né?
Vamos ver quem ouviu o programa, né? Em que momento vai tá escutando aí.
Jamaica abaixo de zero.
E eu vou ser sincero aqui, sem sacanagem mesmo, porque, né, não tô afim de ser desconstruído nem nada não. Mas, pô, a seleção feminina... Gera muito mais simpatia.
Verdade.
Do que a masculina atualmente. E não é de agora, não. A seleção masculina.
Não, é tristeza mesmo. Quem acompanhou o time na Copa,
chata.
Né?
Não, e é todo dia uma denúncia, todo dia uma coisa pior,
verdade,
sabe?
Verdade.
Tá difícil torcer pro Brasil, assim como é difícil torcer pro Vasco ou pro Bahia.
Exato.
Que são os times que fizeram SAF, subiram
irmão.
E estão pra cair junto de novo. Bahia e Vasco são irmãos.
Não, Vasco já caiu. Tá na lanterna, Pedro.
Já caiu.
Não tem mais como. Vasco tem que ganhar todos os jogos, praticamente, pra não cair.
Então tem condição. Mas enfim, falando o que importa.
Pô,
aqui,
eu vou falar que futebol feminino é feio, que não tem graça de assistir, o cara que assiste Vasco, tá ligado?
Porra, velho,
pelo amor de Deus, irmão.
Futebol feio é isso que a gente tá vendo aqui, que não tem nem mais... Que virou uma aposta enorme, que não parece nem que é esporte, só virou só a parte de apostador.
É triste.
Muito legal a Copa, tá rolando aí. Pra encerrar o assunto Copa, uma comédia assim que não existe, pelo menos no futebol masculino, que é... A ex-namoradas jogando no próprio time ou enfrentando ex, né?
Cara, isso é sensacional.
Isso é muito bom. Engraçado.
É porque você já falou, né? Sobre os escândalos, as paradas que envolvem o futebol masculino. Seria muito mais legal se fosse no campo da fofoca, que nem é do futebol feminino.
Caramba,
Entendeu?
Sair num capricho, né? Num pop.
Eu acho que um dia a gente vai evoluir. A gente vai evoluir. O futebol masculino vai ter isso também, Pedro.
Não vai, não.
Vai.
O futebol masculino não
tem que
não
evoluir,
vai.
Pedro. A gente tem que torcer pela evolução. Eu quero ver uma briga dessa. Imagina, dois namorados se enfrentando, ex-namorados se enfrentando.
Porra. Não, isso aí não existe, não existe. No futebol masculino não tem...
Tem que existir, não... sou a favor.
Tem que existir, tem que parar de ser uma merda que é. A questão da fofoca, você sabe que eu sou contra a fofoca. Eu só citei aqui porque, tipo assim, é o que você falou. Enquanto tem as polêmicas e coisas absurdas, porra, pelo menos fica nesse entorno de um relacionamento, entendeu? Não.
Exato.
É uma coisa bizarra de pessoas criminosas mesmo,
meu,
entendeu?
Meu Deus do céu. Fala disso não, Pedro. Vamos vinheta, por favor.
Bora.
Eu sou país do futebol negro.
Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Agora eu acabo de dizer que camisinha é 100% seguro, meu amigo. Tá errado, hein? Um amigo meu usou e no outro dele morreu a tropa.
Ah, peraí. Aí não, aí é...
Isso é bom demais, cara, pô.
Isso aí é inventado. Isso aí é tipo um show de stand-up. O cara
muito
já
bom,
vê
é.
Com... Entendeu? Rapaz...
O punch tava ali preparado, né?
Ele veio preparando da camisinha. Eu pensei que é óbvio que você pensa assim, pô, o cara engravidou, pegou doença, alguma coisa assim.
E eu vou te falar, isso é um perigo nas redes sociais, Pedro.
O quê?
Porque o que mais tem é história no TikTok, no Instagram também... De pessoas dizendo que engravidou, que não sei o quê, usando todos os contraceptivos possíveis. Não, porque meu marido usava camisinha, eu tomava pílula, tinha DIU, ele gozava fora e ainda por cima engravidei. Tipo, cara, eu detesto essas porra porque gera um senso de desespero,
mas...
principalmente nas mulheres, né? E aí, assim, é muito comum na roda de... Quando eu tô, assim, com um grupo de amigos, num bar, conversando, alguém lembra isso, sabe? Alguém solta essa informação de... Vocês viram a garota lá do Instagram que engravidou, mesmo usando a porra toda? Aí todo mundo começa a ter histórias disso. E aí vira um caos, assim, vira um medo generalizado, sabe?
Isso aí, rapaz, é porque foi Deus que quis assim, pô. Você tem que agradecer. O que vier, você tem que agradecer.
Tudo tem um propósito.
É, rapaz, eu não sei. Eu não tenho muito o que argumentar sobre isso, não. É, a gente já sabe, as campanhas estão aí, use seu preservativo.
Não, eu acredito que possa acontecer. De fato, nada é 100% seguro, né? Mas assim, eu sinto que as redes sociais, elas jogam um holofote nesses casos isolados e criam uma sensação de que é muito mais comum do que parece, quando não é tão comum assim. Essa que é a parada.
Já contei a você a história do cara na farmácia. Que eu tava na farmácia de madrugada, assim.
Normal, ok.
E aí entrou um cara, aí eu tava lá, mas não era só eu, era uma farmácia da noite. Era perto da Augusta ali, sabe? Uma coisa que tava todo mundo meio fudido. Não é uma farmácia que está atendendo pessoas com virose, não. É uma farmácia que tá assim, vou comprar um negócio que eu tô morrendo. Então tá todo mundo fudido, ou bêbado, ou sei lá o quê.
Entendi.
E aí entrou um cara, velho. E aí o cara ficou putaço, que ele olhava, aí ele deu um grito no meio da farmácia. Pô, só tem camisinha pra quem tem pau gigante. Não tem camisinha. Rapaz, eu passei mal de rir, velho. Passei mal na fila. Pô, não tem camisinha pra quem é normal, não? O cara tava muito puto mesmo, velho. E aí eu falei assim, é isso mesmo.
É uma preocupação, cara, sincera, pô.
O cara reclamou de um jeito, tipo assim, o cara tava, né, arranjou um negócio dele, ia resolver um problema, mas só tinha camisinha. Pra quem tem pau gigante?
Só tinha sacola frouxa, né?
Pô, aí minha esposa, a gente morreu de rir, velho. Porque tava muito engraçado. Mas é isso mesmo, né?
É.
O cara tá ali, tá no direito dele, pô. Tá no direito.
É claro. Defesa do consumidor, pô.
Tem que comprar na Shein. E na Shein vem tudo errado. Eu comprei uma camisa lá, era 5XL. Aí você olha o tamanho, a camisa... Eu até falei PP. Isso no show meu. Fica parecendo que eu tô usando cropped. Pô, eu já dei várias roupas que eu compro errado, não compro mais nada fora assim, não, sabia? Ah, é porque é o tamanho asiático. Pô, mas é o tamanho asiático, mas tava dizendo lá, tantos centímetros.
É,
era pra ter vindo o tamanho que tá lá.
Concordo,
o centímetro
concordo.
É diferente do centímetro, tá errado. Tem que resolver isso aí, pessoal, que tá vendendo as roupas do exterior, viu? Mas é isso mesmo.
Que gratuito.
Tem que taxar, tem que inventar uma coisa assim, super maluca.
Mas você não vai falar pra ninguém, não, velho. Vai ficar entre nós dois, viu? Um dia que você quiser vir dormir, que você vem. Vem 12 horas aí, eu abro a porta, você entra e nós... Eu como você.
Que isso?
Essa bunda na casa. Você tem cabelo no cu?
Que isso?
Não é possível.
Que
não.
Isso,
filho? Peraí. Eu como você da bundona, é isso mesmo? Rapaz.
É o segredo, né, Pedro? O áudio eu acho engraçado que, assim, ele é tão secreto, mas tão secreto que a própria pessoa tá cochichando, né?
É verdade, é verdade. É, ela cochicha como se as paredes tivessem ouvido. Eu queria muito que tivesse câmera às vezes me pegando, porque a cara que eu fiquei olhando aqui pra tela, tipo assim... Eu como ser. É tipo assim, não, vem. E 12 horas é um horário maravilhoso, meia-noite.
12 horas.
É tudo. Caramba, é tudo dentro de um livro. É um thriller de mistério. Você chega aqui, meia-noite, eu abro a porta pra você. Olha só, não diga assim, não foi
aquela
isso.
Porta, né? Rangendo.
Isso. Você entra, eu como você. Né? Eu como você. Agora a pergunta no final me quebrou total. De.
Assim...
Eu corto o clima total.
Isso que eu tava pensando. Qual é a ética, né, pra se perguntar isso, assim?
Às vezes é um fetiche ou não é?
pode ser o contrário, né? Ele não tá perguntando porque quer que tire, porque quer que tenha.
Não, Nicolas, pelo amor de Deus, não. Peraí, ó, tudo tem limite, entendeu? Eu acho assim...
Não, tudo tem propósito, calma.
É, tá bom, tudo tá bom. Mas assim, pra discutir o cabelo do cu das pessoas não tem condição pra mim, não. Não tem. Entendeu? Não vai pra lugar nenhum isso aqui. Não vai resolver nada.
Rapaz, eu vou te falar aí, pior que é o povo que constrói esse programa, cara.
É, não, mas sabe o que é esse negócio desses fetiches aí? Teve o rapaz que fazia lá o... Eu não gosto de fofoca, mas eu... Rapaz, eu tô me vendo como fofoqueiro. Ontem uma pessoa disse que eu era fofoqueiro e eu tava dizendo que eu não era, mas eu acho que eu sou.
Tá vendo?
Eu não faço fofoca. Eu julgo a pessoa enquanto conto pra você. É diferente.
Ah, mas é isso. É o cerne da questão.
Porque se eu contar só, aí é fofoca. Se você julgou a pessoa, diz assim...
Mas
eu
acho que esse que é o prazer, né? Esse que é o prazer de você estar conversando sobre outrem e julgando ao mesmo tempo, entendeu? Só relatar não tem graça, Pedro. É hard news demais, sabe?
O apresentador, Dudu, não sei quem, foi demitido porque tinha cocô no camarim. Não, não é isso.
Não é isso.
Você tem que dizer, pô, o cara gostava... Mas enfim, o assunto tá horrível de novo. A fofoca, ela tem que ter um julgamento, então, né?
Tem que ter um julgamento.
Porque a fofoca, você tem que... Ou então você deixar pra quem tá recebendo a informação. Julgar. E aí você completa.
Boa.
Você toca e espera a pessoa chutar, entendeu?
Exatamente. Só levanta.
É, às vezes você tá fofocando algo errado. Algo idiota, assim.
Mas é bom demais, edifica muito.
Quem sabe já sabe. Esse negócio do fetiche, né? Que a gente já falei aqui.
Sim.
Saiu nas notícias aí. É isso.
Teve o rapaz também da Turma da Mônica também, do filme também.
Era desse que eu tava falando, Nico. Só, pô, mas eu tava falando no silêncio.
Eu pensei que você tava falando do apresentador.
Não, o apresentador eu falei abertamente. Da Turma da Mônica, entendi. Eu tava quieto.
Entendi.
É. Porque ali é o fetiche do cara, aí fica toda uma situação se você deve ir.
É.
Deve se meter ou não.
Não, e a galera falando de cancelamento, né? Tipo, pô, peraí, gente.
Eu não sei o que dizer sobre isso. O que eu vou dizer? Porque meu critério de vida é: ele fez mal a alguém? Ele fez mal a si mesmo?
É.
Tem que ver. Porque se faz mal.
É um assunto muito denso, né? Muito pastoso,
eu
acho.
Ah, vai se. Mano. Porra. Vamos agora pro quadro da Daiane.
Eita porra, como assim?
Mudou agora. A pessoa pagou aqui pelo quadro.
Tá certo.
Porra, não teve porra, não. Porra.
Não teve, eu fiquei estarrecido, sabe?
Rapaz, a gente recebeu, porque foi maravilhoso. A gente recebeu aqui uma série de áudios de um ouvinte que ela recebeu informações, vamos dizer assim, interessantes do pai dela.
Certo.
Que tenta sempre protegê-la. Eu acho que é isso que ele tá tentando, né? E é engraçadíssimo o...
A missão do pai, né?
É. Ele cobra, ele protege tudo e vale a gente agora aproveitar juntos essa montanha russa no quadro do vídeo especial, o pai da Daiane.
Oi, Daiane. Tá tudo bem, Daiane? Você não me ligou essa semana ainda. Pois você dá um toque aí, se tá tudo bem. Tchau, fica com Deus. Cuidado, hein?
Não ligou. É isso.
Oi, Daiane.
Eita.
Você viu lá que caiu o shopping lá meio-dia? Você que gosta de ir no shopping.
Porra.
Caiu a metade do shopping de Osasco lá.
É só ficar na outra metade, pô.
Você que gosta de ir no shopping.
Oi, Daiane. Tá tudo bem? Olha, toma cuidado, tá? Diz que hoje de tarde vai chover de novo bastante. Então toma cuidado na hora que você sair do serviço aí. E não fica com o celular debaixo de chuva gravando, tá?
Gravando. É
perigoso. Tchau, isso. Fica com Deus. Qualquer coisa você me liga. Te amo.
Ele parece estar sempre tomando um café quente, né?
Oi, filha.
Viu?
Tudo bem. É por isso que eu falo pra você dormir mais cedo. Porque eu... Gracinha, você tá ficando doida. Eita. Você mandou mensagem ontem pra mim só dizendo que o carro vai ter que pagar de uma vez só.
Ih, isso é problema, hein?
Foi só isso. Aí eu coisei e você me respondeu de volta. E agora você mandou essa mensagem que tinha que pagar hoje. Vê direito aí que às vezes você tá mandando mensagem pra outra pessoa pensando que é pra mim. Porque você não mandou não. Aqui de ontem só tem essa mensagem.
E aí você tem que dormir cedo, né?
Exatamente.
Porque a pessoa perdeu o rumo, tá precisando descansar.
Ô, Daiane.
Esse silêncio é
tá
enorme.
Tá tudo bem, hein, filho? Eu tava olhando aqui na sua foto. Tira essa foto daí, Daiane. Põe uma foto mais bonitinha. Você tá parecendo uma véia nessa foto.
Meu Deus do céu.
Sua cara tá parecendo uma véia. Aí você não vai arrumar nenhum namorado pra casar com essa cara aí.
Pra casar.
Que você tá aí, parecendo véia.
Estamos na novela O Cravo e a Rosa agora.
Tchau, fica com Deus. Beijo, pai. Te amo.
Oi, pai. Tá tudo bem, sim. Tá bom, já troquei a foto já. E você, está melhor?
Rapaz!
Caramba!
E tivemos a participação de Daiane, né? Na sequência, eu tava achando que não ouviríamos Daiane.
Claro, claro, rapaz. Muito bom, muito bom. O shopping caiu, você que gosta de andar em shopping, aí, ó, o shopping, ó.
50%, chover, metade do shopping caiu.
Cuidado com a chuva, Nico.
Mas não, mas tem que tomar cuidado com o celular gravando. Que ele fala.
É mesmo.
Não pode ficar gravando, não, porque senão
fica
é perigoso.
Ficar mandando áudio na rua, né? Não pode. Não rapaz, pode.
É inacreditável.
É inacreditável. As mensagens são maravilhosas. O silêncio, né? Que ele tá apertando o botão de gravar.
Deve estar olhando pra tela, assim, tentando enxergar o que tá ali e tal. Quando termina de gravar, leva um tempo pensando se vai falar mais alguma coisa ou não. Aí não vou falar nada, não.
A questão do carro é preocupante, porque ele falou: você tem que dormir cedo, você tá falando maluquice, tá ficando, entendeu?
É, tipo assim, você tá perdendo a sanidade, é.
Ai, troca essa foto, que essa foto você tá uma velha. Olha, vou te falar, pai de Daiane, realmente, que complicação.
Caraca, pra mim ter que falar realmente, você tá parecendo uma velha.
Não, ela pelo menos ela trocou assim, a foto que tá aqui. Daiane, como disse um áudio nosso aqui, como é que é, Nicolas? Você tem que ir pra um partido. Tem que ir pra um partido,
sim,
Daiane.
Ah, sim, exatamente.
Pra achar um negão careca vai estar esperando por você no partido.
Lá no Garcia. Entendeu?
No Garcia, vem aqui pra Salvador, no bairro do Garcia.
Exatamente, exatamente.
E pronto.
Se valorize.
se valorize, é isso mesmo.
Rapaz, que sequência, hein?
Eu acho que isso deve ser muito de... Muita mulher deve passar por isso. Muitas filhas devem passar por isso. Não é não? É muito típico isso aí.
Porque o pai, tu vê que é aquele pai que é apegado, que é coruja, sabe? Ele manda de bom dia.
Aí você
e tal.
Não me ligou ainda. Você
é, ligou, exatamente. Ele é muito preocupado, cara. Então, assim, ele tá ali o tempo todo zelando por ela. Desde o medo dela usar o celular gravando na chuva ou entrar no shopping que pode desabar, até o sono dela ele tá preocupado, a aparência dela ele tá preocupado.
Sabe? Ah, olha, Nicolas, eu vou te falar. Aí é um caso complexo.
É complexo, irmão.
Nós recebemos aqui em primeira mão. Gostaria de... Meu direito de... Como é que é aquele... Meu direito de ficar calado? Não tenho direito desse?
Sim, sim.
Que na lei, então, meu direito. Não quero julgar aqui.
Não quero me pronunciar sem a presença dos meus advogados.
Isso. Achamos aqui. Muito obrigado. Se ela passou pra gente, é porque ela tá super tranquila com isso. Inclusive, né, perguntando se podia mesmo usar. Ela disse que podia estar autorizado.
Uhum.
E que o pai dela estava preocupado. Realmente que ela estava sem namorado. Então tá aí, se você quiser, de repente...
pra casar.
De repente a gente faz aquele nosso aplicativo, Nico. Lembra que
já
rolou
a galera dessa? Queria, hein? Galera pediu. E vou te falar, Pedro. Já soube de história, não vou citar nomes não, tá?
Sim.
Já soube de história de ouvintes que se conheceram por conta desse Brasil. Estão namorando, hein? Tô sabendo, hein? Pessoas que já botaram áudio aqui nesse programa, que já apareceram no quadro do ouvinte.
É?
E que estão namorando aí, sabia?
É. E também casal que terminou e parou de ouvir.
Aí isso daí é isso foda. Também. Aí é foda. Aí eu não me perdoo, não.
Eu me lembro o namorado. Aí, pô, a gente tá aqui trabalhando, rapaz. 90 programas já. Ainda tem mais 10 pra fazer antes de acabar.
Porra.
E você tá aí falando.
Vai acabar mesmo?
Pô, no centésimo eu não vou aguentar.
Que isso?
Na hora
que...
de montar o programa? Pô, 100 programas vai ser quase 8 anos pra montar. Eu só vou... não quero.
Bebendo bastante água, ver se desce. É mentira que você me encontra.
Peraí. Olha aí.
A sonoplastia da torneira aberta no fundo, Pedro.
É verdade. Eu tinha percebido, rapaz. Ela tá botando água na hora, né? Bastante água pra ver se desce. Essas mentiras. Rapaz, é muito problema, né, velho? Muito estresse, velho. Rapaz.
E respostas curtas e grossas, né? Bem elaboradas. Essa eu nunca vi. Essa piada eu nunca vi.
Não, essa eu nunca tinha visto, não. Pô, isso foi de improviso, pô.
Foi, deve ter
Porque
sido.
Porque ela abriu a torneira ali, ou o filtro, sei lá. Enquanto eu respondi, ela estou bebendo água pra ver se desce.
Caraca, essas muito boa, mentiras. Muito boa. Parabéns. Prêmio da Comédia Nacional.
Eu acho que ia ser muito grande, mas é um título bom, né? Bebendo água pra ver se desce suas mentiras.
É.
Uma coisa
pô,
assim.
Isso parece livro da Clarice Lispector, isso. Sabe?
É um livro que ia ser difícil. É um livro você denso, sabe, você né? Pega e vai sofrer.
Isso.
Gostei demais, velho.
Vai ter que tomar uísque pra digerir o livro, sabe?
Esse áudio, ele veio de onde, né, rapaz? Um negócio assim.
Uma voz de uma senhorinha,
quem
né?
Quem mandou? Pra onde foi? Quem pegou? Como foi parar na internet? Isso que é maravilhoso.
É muito bom.
A gente tem vários que são nossos. Tipo o da Daiane.
Que vem um contexto, né? A gente entende.
Rolão, porta-retrato, é só nosso. Vários depoimentos aqui que chegou. Mas tem uns assim que vem, tipo... É isso aí mesmo. Qual é a briga? Isso é que eu quero saber, entendeu? Quero saber.
É verdade, cara.
É.
Nunca saberemos, né? Coisas que realmente...
Eu vou me revelando um fofoqueiro. Na verdade, eu não sou fofoqueiro. Não. Agora que eu percebi. Eu sou jornalista, pô. Sou curioso sim. Pra saber.
É, o que eu mais ouço no trabalho é isso.
Então, se você trabalha com num bocado de jornalista, você deve estar cheio de jornalista em volta.
É, não, mas aí eu mais ouço essa desculpa quando a galera quer fofocar. Não, mas como jornalista, aí, realmente, eu tenho um faro...
Se tivesse formulado a frase correta antes. É, agora já foi.
Foi eu.
É isso.
Erro meu.
Agora sim, temos um momento aqui que precisa de um contexto também. Que é um áudio fofoca. Um áudio muito bom. É uma confusão entre irmãos, né, Nicolas?
Isso, exatamente.
Uma irmã que mandou todas as informações para o irmão. E o irmão agiu como ele quis agir. E aí gerou uma confusão na família.
Rola uma diferença de expectativas, né?
Diferença de expectativa. Maravilhoso. Muito obrigado. Que eu estava totalmente enrolado aqui tentando explicar. Porque eu estou tentando explicar sem dizer nada, entendeu? Mas não estou conseguindo.
Então vamos ouvir para entender.
Vamos ouvir.
É meu jeito de ser, eu sou assim, eu fazer o quê? Eu só respondo as coisas. Você li o que eu escutei o que você mandou, mano. Não precisa responder o que mais? Aí eu fui respondendo, aí tu responde de novo, eu pra lá e pra cá, ia passar a noite todinha. Que? Eu respondendo pra tu e tu respondendo pra mim. Não, tu mandou o vídeo aqui, eu vi, pronto, tá bom. Não é preciso eu estar respondendo ninguém. Não, tá certo, você quer, não, mas porque amanhã você quer. Aí ia passar a noite todinha. Nem vai dormir eu, nem vai dormir tu.
Caraca.
Olha, tá vendo aí? Eu mandei um áudio aqui explicando a tudinho, aí tu manda outro de volta pra mim. Aí tu quer que eu fique assim, eu mandando áudio pra tudo pra mim, eu pra tudo pra mim. Aí dá 5 horas da manhã, nem tu dorme, nem eu durmo, né? Oxe, pelo amor de Deus.
Oxi.
Não, mas não manda outro mais não, vice, por favor, pelo amor de Deus. Se for alguma coisa urgente, alguma. Entendesse?
O cara ficou nervoso, pô. O cara chegou ao ponto de falar assim: ah, meu irmão, você entendesse?
É.
Mas ele tá certo, ele é um cara sucinto, pô. É um cara, pô, na minha opinião, assim, ele viu, visualizou o que precisava e pronto. A mensagem chegou.
É pra isso que existe o emoji, Pedro. Hoje em dia você pode pegar a mensagem da pessoa e botar um joinha.
Ah,
mas... Pronto, a pessoa entendeu o que você viu.
O problema, Nicolas, é aí o ser humano vai ficando cada vez mais solitário e isolado.
É.
Eu acho que tem que respeitar o direito dele também de não falar e a pessoa saber que ele é assim. Tanto é que ele teve dificuldade de explicar.
Mas é irmãos, né? Irmãos é complicado, né? Tipo,
nunca dá certo, né, Nicolas?
Não vai.
Tem que ter uma...
É isso que eu falei da expectativa, né? Provavelmente a irmã que mandou as mensagens é uma pessoa mais carinhosa, que gosta de conversar, né? De ter um desenvolvimento mesmo de diálogo ali, sabe? E aí o cara é o contrário, ele é na dele. Recebeu a mensagem, acabou, ponto, tchau, corta.
Não, e ela cobrou, né? Provavelmente ela falou, cobrou. Você não vai responder? Aí ele respondeu a ela explicando por que ele não tinha respondido antes.
Mas o cérebro dele é mais rápido que a fala.
Não, mas aí ela foi e mandou... Aí ele falou, tá vendo? Você já mandou outro agora. Pô, isso é bom demais. Entendeu? Ele respondeu, ela cobrou ele. Aí ele pegou e falou, olha, eu não respondi porque eu sou assim assado. Aí ela foi e respondeu de volta. Aí ele pegou e respondeu de novo, tá vendo? Você já respondeu de novo, eu tenho que mandar de novo. E a gente vai ficar, vai dar 5 horas da manhã.
É verdade.
E eu tô aqui mandando, rapaz, isso é maravilhoso, pô.
É verdade,
o cara
é verdade.
Quer dormir, pô. O cara quer dormir, dá pra ver que ele quer dormir, entendeu?
Mas às o início é do áudio dele é muito bom, né? Uma embolação, que foi o que eu falei. O cérebro dele vem antes da voz, sabe? Muito ele bom. Não se decide nas palavras que ele quer usar.
É um cara simples, pô. O cara, eu gostei. Eu acho que é um rapaz. Nicolas, esse cara, você toma 6 cervejas com ele, de 600ml. Vocês trocam 4 palavras.
Exato.
E sai de lá com a vida resolvida. É isso. Esse cara me parece isso aí.
Entendi.
Entendeu? Boa tarde. Boa tarde. Acabou. Boa tarde. Você fica a tarde toda boa. Não precisa falar mais nada. No final, você fala tchau, tchau. E volta pra casa, entendeu? Boa, sensacional, velho.
Eu não sou desses, infelizmente. Eu sou uma pessoa que falo bastante.
Também, falo pra caralho.
É, eu troco uma mensagem de áudio, aí a pessoa manda outra, eu mando um áudio maior ainda. É foda.
É difícil, mas eu...
Mas não se pode cobrar de quem é diferente. Essa que é a verdade.
Por isso que eu admiro ele. Porque eu gostaria de ser alguém mais despreocupado.
É verdade. É isso mesmo. Mas, Pedro, vou te falar, chegamos aqui nessa reta final do programa com algumas mensagens importantes, né? Do respeito ao próximo, com as suas características, como a gente viu nesse último áudio. A gente viu a criatividade pra se responder uma mentira, bebendo água, com a torneira ligada no fundo. E eu acho que o mais importante de tudo é saber que tudo tem um propósito nesse mundo.
Mensagem importante nenhuma, não.
Foram mensagens importantes, Pedro. A gente não teve uma piada de peido esse programa.
Ah, não teve. Não.
Tá vendo?
Foi um programa que aumentou o nível.
Aumentou o nível?
Não, e trouxe áudios assim exclusivos, né?
Exclusivos. Tivemos um quadro
sem
exclusivo.
Nenhum peido. É verdade.
Daiane entrou pra história. Primeira pessoa que tem um quadro do ouvinte pra ela.
É verdade.
E pro pai dela também.
É verdade. Liberou.
É.
E a gente tem conselhos pra ela, né? Pra
isso.
Ela ir pro partido.
Exatamente, ao mesmo tempo que a gente ficou na nossa.
O nosso programa vai ser mais respeitado agora. Porque a gente parou de brincar com isso.
Agora vão poder citar a gente e não ficar copiando nossas pautas aí, né?
Sem citar.
Rapaz, esse áudio aí foi importantíssimo porque estamos no mês de julho. Aqui no Rio tá chovendo bastante. Tá aumentando mesmo o número de pernilongo, né? De muriçoca.
Será que essa virose não é uma coisa relacionada a algum mosquito?
Caramba, rapaz. Tu ainda falou isso mais cedo, né?
É isso. Eu falei agora, tá lá no início do programa, falando minha voz toda pôde aqui. Vai ver, é uma
Pode
questão
ser.
De algum... Uma doença transmitida por algum mosquito.
É.
Então, pronto, tá pronto. Gostei do programa, tá bom. Já
muito
hoje,
bom.
Várias mensagens importantes. Cuide da sua saúde também. É, né? Não deixe água acumular nada. Pra
não
deixe. Os mosquitos se procriarem.
Exato.
E até dia... Quanto tempo é aqui? Que o nosso 15 calendário
dias.
Tem.
É, 15 até dias,
mas
dia 13.
Dia,
exato, não... dia 13.
Que 13, rapaz? Dia 6 de agosto, né?
Não, cara.
Ah, não. Peraí, rapaz.
Boa, Pedro. Toda 13. Semana essa confusão, cara.
Se eu abro o calendário e ele começa no domingo, me deixa confuso esse calendário aqui. Eu não sei corrigir.